Está vindo aqui para a gente conversar um pouquinho. Aqui, Marcelo, baixo do guarda-chuva aqui. Como é que avaliou esse amistoso?
A gente vem numa crescente, assim, numa evolução. Jogamos 25 a 30 minutos do futebol que nós temos que colocar em prática no campeonato, né? Futebol simples, objetivo, futebol eficiente. Onde a gente começa a rodar essa bola e desorganizar o adversário, e aí cria espaço para a gente ter possibilidades de finalização. Em alguns momentos, aí, o inconsciente de achar que o adversário não tinha essa qualidade toda e começou a facilitar, e todo mundo começou a tentar resolver sozinho. E o futebol hoje, no individual você não resolve, é coletivo mesmo. Quando a gente começou a entender esse conceito, o jogo ficou simples e ficou fácil, e é isso que a gente pretende agora. É cada dia acrescentar mais a parte tática, a parte individual dos atletas, né? Essa parte técnica que eles vinham um bom tempo parado. E vejo com bons olhos, nós viemos uma crescente.
Tu falavas no intervalo que foram poucos minutos, 10, 15 minutos no primeiro tempo que a equipe teve lucidez. Quem é que... como é que faz? Porque de repente pode acontecer outras circunstâncias. Eu até falava com o Zezinho, ele disse, olha, o adversário tem alguns momentos que ele esculhambava o jogo, né? Mas como é que faz para manter a lucidez e não cair na pilha do adversário e aí ficar aquele jogo desagradável, né?
Ah, você achou a palavra certa, lucidez. Né? No futebol você tem que ter essa lucidez, o equilíbrio, a maturidade. E é um grupo novo, né? Nós estamos trabalhando com esse grupo há 23, 24 dias. É muito pouco para você ter essa dinâmica durante 90 minutos. Mas o que me deixa muito feliz, assim, e que realiza como profissional, os últimos 10 minutos, os últimos 7, 8 que a gente ficou com um homem a menos, e são jogadores que, teoricamente, não são titulares, assim, e vêm treinando para buscar o seu espaço, a parte tática, de saber se defender e saber contra-golpear. Tá? E isso é uma maneira que nós implementamos no nosso trabalho, no nosso dia a dia, e essa dinâmica nós temos que levar para o campeonato, e não oscilar tanto. Esse time que jogou aí 25, 30 minutos é um campeonato que visualiza coisas boas no campeonato, na competição. Os demais, quando oscila, quando cada jogador quer resolver o jogo sozinho, quando você não guarda a posição, quando você começa a ficar ansioso com a bola a todo momento, o atleta brasileiro em si, ele tem que aprender a jogar sem a bola, a ter a paciência de guardar a sua função. E aí você começar a trabalhar essa bola de um lado para o outro e desorganizar a equipe adversária. Quando a gente fez isso, fez muito bem, criou 3 ou 4 chances de gol, que poderia ter convertido e ampliado mais ainda o placar, mas a gente está no caminho certo. O que nós temos que fazer priorizar agora essa parte tática para que a gente mantenha durante 90 minutos ou mais essa condição de consciência de um time organizado dentro do jogo.
E nessa questão do tático, o que te agrada mais? O formato que você colocou hoje, quando tu ganha mais um meia botando o Ronaldinho ali?
A minha preocupação no jogo contra o Panambi foi que a gente teve uma organização defensiva muito boa, mas nós não conseguimos criar muito lance de gol. E aí o técnico fica matutando, fica pensando, fica analisando uma outra dinâmica, né? Nós comentamos durante a pré-temporada que nós íamos ter dois esquemas táticos bem definidos, assim, um principal e outro alternativo. Esse é o alternativo, né? Porque você fica mais ofensivo, você não perde em marcação, porque você colocando o Ronaldo, às vezes até com um terceiro volante, um segundo meia do lado esquerdo, ele já fez a lateral, já fez como um meia, e também sabe jogar do lado de campo, usar aquele corredor esquerdo, né? E aí a gente preserva um pouquinho o Gabriel, né? O Gabriel foi muito bem no jogo hoje, teve uma infelicidade, vou conversar depois com os jogadores que foram substituídos por expulsão. Hoje dava para trocar, no campeonato não vai dar para trocar. Mas essa mecânica me agradou bastante. Porque daí o gringo, o Christian, ele flutua mais por dentro e nós temos dois atacantes mais centralizados. Né? Um atacante mais de referência que é o Léo e um segundo atacante que pode ser o Chumbinho, que pode ser o Felipe, que pode ser o Dudu. Que nós criamos algumas alternativas, algumas possibilidades. Isso agrada, fica visualmente bonito e nós temos que ser um pouquinho mais efetivo para fazer os gols.
O Busanello está preparado, assim, tu confia nele, tu acha que já pode... Ele fez uma grande competição na Valmir Louruz, né? Agora, claro, a divisão de acesso, o nível é um pouquinho melhor. Como é que tu vê o Gabriel?
O Gabriel ainda está em processo de formação, um processo de maturação. E o que eu cobro bastante do Gabriel é a concentração. É você treinar da maneira que você vai jogar. Para um atleta jovem que não teve uma formação, uma categoria de base, assim, que foi introduzido isso dentro do dia a dia, é difícil. Então, às vezes ele desconcentra, às vezes ele acaba saindo um pouquinho do jogo. Mas é um jogador que tem um potencial enorme, é um jogador que a gente conta com ele, confia demais nele, jogou as finais do ano passado, com essa função, o Tato fazendo cobrindo esse setor como o Ronaldo fez hoje, e aí nós damos um amparo, um suporte para que ele possa jogar.
E no ataque, que essa é sempre uma dificuldade das equipes, tu tens várias opções, vi que o Felipe hoje não veio porque sentiu, e o Dudu, ele é um jogador que joga mais lateralizado no ataque, o pessoal ir conhecendo, a partir do que viu hoje aqui, queria que tu descrevesse um pouquinho como é que são esses jogadores e o que tu pretende.
O Felipe nós preservamos ele hoje, situação, ele ficou 8 meses sem jogar, né? Ele teve um problema no tornozelo e a gente recuperou, e a gente está com uma carga de um volume de trabalho muito grande, então sobrecarregou um pouquinho, a gente preferiu preservar ele para não correr risco. É um jogador de lado de campo, né? Como o Dudu é também, fazer muito corredor, jogador de extrema. Nós temos o Chumbinho, que é um segundo atacante, também tem possibilidades de fazer esse lado. O Léo já é um jogador mais centralizado, 9, né? É um jogador de referência com mobilidade, não é aquele 9 pivô que fica só entre os zagueiros. E aí tem jogadores que vocês já conhecem, como o Nilton, o próprio Christian. Então a gente vai avaliar dentro do que nós esperamos, de um conceito, assim, de um modelo de jogo, para ver quem inicia a competição, né? Nós temos hoje opções, o que daqui a pouco nos facilita o trabalho.
Para encerrar, Marcelo, se não der com a Chapecoense, tu vai fazer assim, uma exigência, enfim, vai contribuir ali para que seja como a equipe mais qualificada? O União está precisando um teste forte, né? Acho que é consenso. Eu estava lá em Panambi, lá foi um amistoso, né? Os outros já não dá para ver tanta coisa, né? O que é possível pensar agora para o próximo final de semana? E de repente é capaz até de ganhar mais uma semana, né?
Na verdade, eu não sei a que patamar está essa situação da Chapecoense. Eu não sei se confirmou ou não confirmou. Agora, nesse momento, depois de 25 dias de trabalho, nós necessitamos de um sparring mais forte, né? O jogo do Panambi, o jogo do treino, foi assim, ó, foi inesperado, de uma hora para outra. Se fosse em outra situação, daqui a pouco eu não aceitaria, porque era expor os jogadores. Uma semana que a gente não treinou dois períodos todo dia, teve uma carga muito grande, um volume muito grande, e aí é o desgaste enorme. Se comportaram muito bem, não tivemos nenhuma lesão. E nesse momento nós precisamos, assim, de um adversário agora um pouquinho mais qualificado, um pouquinho mais forte, até para a gente testar essas possibilidades de uma maneira mais real, né? Mais real do que nós vamos encontrar no campeonato.
Tá certo. Obrigado ao Marcelo Caranhá, técnico do União, veio aqui para conversar conosco, viu, Rodrigo? Num papo bem bacana, bem especial aqui, ele explicando uma série de coisas, né, Rodrigo?